Copa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Copa de Elite.
Robertinho Scarpita, um show de rádio pra você.
6:07 na Bahia, 6:07, bom dia pra você, bom dia pra você também, bom dia pra todo mundo já acordado, ligado aqui na Gabriela FM, acompanhando a partir de agora o número 1 das manhãs. Muito prazer, eu sou Robertinho Scarpita e dividindo a bancada tem ele, repórter policial mais premiado da Bahia, chegando pra dar o seu bom dia.
Chegando pra dar bom dia pra todo mundo com rádio ligado nos quatro cantos, vem comigo, vem com Robertinho Scarpita, até as 8 da manhã de hoje tem Tropa de Elite aqui pela Gabriela FM e você é nosso convidado pra ficarmos juntos. São muitas as notícias, são muitas as informações.
Nossa, a equipe já escalada, né,
senhor? Todo mundo já com, né? Tá todo mundo conectado aqui com a Gabriela FM, com Tropa de Elite. Daqui a pouquinho, direto de Uruçuca, tem Matheus Santos. Direto de Itabuna, tem Manuel Messias.
Tem Nath Almeida, tem Vini Santana.
Vini.
Paulo José.
Paulo José.
E convocando ele, o craque Edenildo Braga, no Bola Dentro.
Vai falar no Tropa que o Vitória empatou em casa no estádio Manuel Barradas, no Barradão. Quero dizer pra você que hoje é um dia muito especial pra mim, não é dia do meu aniversário, mas é o dia do aniversário de Angélica Santos. E ela...
Primeira dama do rádio Ideense aí, esposa do Marinho Santos, dona Angélica.
Às 12 horas estaremos juntos.
Dia especial hoje,
dia
né?
Especial
terminou
hoje.
O Tropa, você tá liberado,
vai,
viu?
Vai comemorar com as colegas clínica
primeira
renal.
Parte, a primeira parte.
Depois...
Depois é com o Marinho Santos.
De 11 em diante. Você é convidado também. Vamos proporcionar o convite a você para poder ficar interligados hoje, juntos.
Bacana. É. Na folga, lá no intervalo, no horário do almoço, a gente sai, viu? Mas vamos lá, hoje a gente tem uma entrevista muito bacana. Ele é vereador, né? Vereador do Partido dos Trabalhadores e é o propositor dessa audiência pública amanhã, que chama a atenção para os problemas causados pela neoenergia Coelba aqui na cidade de Ilhéus, né, seu repórter? Vereador Adilson José é o nosso convidado de hoje. A partir das 7, uma entrevista muito bacana, convidando você, amigo, ouvinte, você, cidadão ilhense, principalmente, né, quem já está aí com prejuízos causados pela neoenergia Coelba, viu?
Eu tive o primeiro contato quando conheci o vereador Adilson José. Eu quero dizer para você, meus amigos, minhas amigas, ouvintes do Tropa de Elite, que o Adilson José, ele foi vereador, ele foi eleito em Itabuna, teve um mandato lá em Itabuna e de repente veio para Ilhéus e é vereador em Ilhéus e me transmitiu assim, uma energia positiva e o linguística dele é diferenciado, viu, Scarpe?
Vamos aguardar aí o nosso convidado de hoje. Vamos saber como é que vai ficar o tempo para hoje. Lembrando que a sua participação aqui no nosso programa é pelo 739-88-29-1029. Você manda sua mensagem de áudio, mensagem de texto no zap zap da Gabriela FM, chamando o Tropa de Elite. 739-88-29-1029. Vamos lá saber como é que vai ficar o tempo para essa quinta-feira. Termômetros marcando 23 graus aqui no Gabriela Center. Estúdios Gabriela FM na Avenida Itabuna. 5% é a probabilidade de chuva para hoje. Já choveu na madrugada, né? Caiu aquela chuvazinha. E aí, chuva no cacau, paiinho, como dizia o nosso saudoso candango do IP. Céu parcialmente nublado, Astro Rei já está o ar da graça, mas algumas nuvens aí no céu de Ilhéus. Vamos às manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje.
Guarnição da Companhia 68, que tem o comando do Major Carlos Araújo, realizava rondas no bairro da Conquista, encontrou uma mulher. A mulher abastecida, maconha, cocaína, balança e embalagens.
Notícia boa e chegando primeiro no Tropa de Elite, projeto... de nova sede do MP que iria ser construído na Avenida Soares Lopes é suspenso. Vitória do povo de Ilhéus. Todos os detalhes no programa de hoje. Então, ó, o projeto da Borla, que desde o dia 1º tem causado um rebuliço na cidade, foi suspenso.
Avanços da Polícia Civil. Investigador e uma escrivã assumem cargo de chefia depois da chegada do delegado-geral, delegado-chefe André Viana.
Prefeito Valderico Júnior participa de atividades sobre a conscientização do autismo.
E prefeita de Uruçuca, Magnólia Barreto, viabiliza a reunião para tratar da tão esperada pavimentação da rodovia Uruçuca-Serra Grande, Serra Grande-Uruçuca.
E ontem, seu repórter, ação conjunta, hein? Ação conjunta ontem. No Cururupi, seu repórter, a CEMOP realizou operação de fiscalização em área de proteção ambiental, né? A pedido aí do Ministério Público. Essa denúncia chegou no Tropa de Elite e nós encaminhamos aqui o programa cumprindo o seu papel. Todos os detalhes no programa de hoje.
Prazo para municípios prestarem contas de 2024 é prorrogado até o dia de hoje, dia 3 de abril.
E sábado acontece a primeira plenária municipal de saúde do trabalhador e trabalhadora aqui em Ilhéus. Essas e outras a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação, além da nossa entrevista com o vereador Adilson José no Tropa de Elite.
Bom dia. Gabriela FM. Bom dia. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
A hora certa, Pedrinho Ávila, aí no Teotônio Vilela, acorda pra vida, meu filho, 6h15, 6 horas e 15 minutos, na cidade mais linda do interior da Bahia. Olha, prazo para os municípios prestarem contas de 2024 foi prorrogado até o dia de hoje, uma decisão que foi em razão da instabilidade no sistema e no Tribunal de Contas dos Municípios, que dificultou o envio das contas pelas unidades jurisdicionadas. Então aí o Tribunal de Contas dos Municípios decidiu prorrogar até hoje, quinta-feira, dia 3 de abril, o prazo para os prefeitos, presidentes de câmaras de vereadores dos 417 municípios e dirigentes das entidades municipais descentralizadas encaminhem ao TCM, ao Tribunal de Contas dos Municípios, por meio eletrônico e dígito TCM, que é a prestação de contas anual referente ao exercício de 2024. Então, essa prorrogação do prazo, que se encerrava na última segunda-feira, dia 31, foi determinada em razão de instabilidade no sistema e que dificultou o envio das contas pelas unidades jurisdicionadas. Então, esse ato administrativo com a decisão de prorrogação até hoje foi divulgado na edição da última terça-feira, de ontem,
Anteontem, senhor?
No Diário Oficial. Tem um
probleminha no sistema, mas resolveu. Já está tudo resolvido, né?
Vai permitir aí que tenham mais alguns dias para reunir.
Sem prejuízo para os municípios.
E enviar toda a documentação prevista nas resoluções da Corte de Contas. Então aí, prefeito de Ilhéus, já fez, o Valderico Júnior, já fez, seu vereador, presidente César Porto. Se não fez, vai, faz logo. É hoje, o último dia, o prazo. Tá bom? Tropa de Elite batendo
de primeira
pra vocês.
Bom demais, ontem teve um amistoso, viu? Barcelona e Jiquié. Barcelona ganhou ontem esse amistoso no Mário Pessoa, 2-1. Daqui a pouquinho o Edenildo Braga vai trazer essas informações. Deixa eu falar da caminhada, e ontem ela ficou feliz da vida, viu? Eloá, bom dia, Eloá. Eloá é que manda esse alôzão todos os dias aqui pra gente, ó.
Capita, manda alô pro meu prefeito. Padre,
vai chegar. Ei, danado, ontem ela ficou, ó, lado a lado do prefeito Valderico Júnior, seu repórter, durante toda a caminhada que marcou o dia, né, de conscientização do autismo. Na quarta-feira ontem, o prefeito Valderico Júnior participou de eventos que marcaram o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, reforçando o compromisso da gestão municipal com a inclusão e o respeito às pessoas com o transtorno do espectro autista. A primeira atividade do dia foi uma caminhada pela conscientização que percorreu do CAPS Infantil na Cidade Nova até a Praça JJ Seabra. O evento reuniu familiares, profissionais da área de saúde e educação, além de representantes da sociedade civil, com o objetivo de sensibilizar a população sobre a importância da inclusão e do respeito às pessoas autistas. Em seguida, o prefeito participou aí de uma roda de conversa durante o primeiro encontro de conscientização do autismo no Dia Mundial do TEA, realizado pela Câmara Municipal. O debate contou com a participação de especialistas, pais e mães de crianças autistas, que compartilharam aí suas experiências e desafios. Também estiveram presentes, né, a secretária municipal de saúde, Sonilda Mello, Sayonara Machado, de Ação Social e Combate à Pobreza, o secretário-chefe da Casa Civil, Vinícius Bran, superintendente de Relações Institucionais, Marcelo Bandeira, além de vereadores, presidente César Porto, né, e os vereadores lá participando ativamente das atividades. A Prefeitura de Ilhéus tem trabalhado para avançar em políticas públicas voltadas à educação inclusiva e à capacitação profissional, garantindo que as pessoas com TEA, né, o transtorno do espectro autista, tenham mais oportunidades e uma melhor qualidade de vida, afirmou o prefeito Valderico Júnior. É bom deixar bem claro, senhor repórter, que o autismo não é uma doença, é um transtorno, né? E a gente precisa passar isso. As pessoas são iguais. E ontem, a pequena Eloá, né, foi a garota propaganda desse evento. Durante toda a caminhada ali, mãozinha grudada ali com o prefeito Valderico Júnior. Ela é fã de Valderico Júnior, né, e Eloá é fã desse programa. Acorda cedinho e vira e mexe, ela tá mandando mensagem pra gente, né? Tá vendo? Eloá, beijo enorme pra você. Parabéns aí, né, a sua mamãe, todos os familiares, as pessoas, as mães, né, que estavam lá participando. Foi uma festa linda, viu? Muito bonita, viu as fotos. Não deu para ir, a gente estava em outra missão, mas foi muito legal. Vamos trazer o primeiro giro regional. É ele, o locutor vereador Matheus Santos do Suca, também ontem realizou grande caminhada, marcando o dia de conscientização do autismo. Matheus Santos chegando, hein?
A região interligada no Tropa de Elite.
O primeiro giro do Tropa. Bom dia, bom dia.
Bom dia, Roberto Escarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Hoje, simplesmente, né, quinta-feira, dia 3 de abril. Deixa eu mandar um abraço pro meu compadre Alisson Félix, que está completando idade nova hoje. Toda sorte de bênção para você, meu querido. Olha só, Robertinho Scarpita e Marinho Santos, o primeiro seminário de conscientização ao autismo em Taboquinhas aconteceu, né, essa conscientização no dia de ontem, dia 2 de abril. O distrito de Taboquinhas fez história com a realização do primeiro seminário de conscientização ao autismo, um evento emocionante, repleto de conhecimento, troca de experiências e fortalecimento da inclusão. Cada passo dado em direção à conscientização é um avanço para uma sociedade mais acolhedora e respeitosa. Juntos podemos construir um mundo onde todas as pessoas se encaixam. E assim também aconteceu no município de Uruçuca, né? Aconteceu a quarta caminhada no município de Uruçuca, um evento marcado por diversos alunos, diretores, representantes da comunidade de Uruçuca, entre a prefeita Magnólia Barreto na caminhada também, o vice de honra Dilma Argolo, o administrador de Serra Grande, ex-prefeito Moacir Leite Júnior também, o presidente da Câmara de Vereadores José Pedro, liderando aí a Câmara de Vereadores, com as presenças do vereador Bicudo, vereadora Lalu, vereador Tiago Longo, também estava presente o vereador Adriano, eu estava presente também, comandando as falas de apoio e incentivo ao dia, né? Robertinho Scarpita e Marinho Santos, a Secretaria de Saúde está abastecida com mais um equipamento e materiais para atender da melhor forma
a nossa população de Uruçul, que estamos construindo uma saúde mais completa e bem equipada. Ontem chegou no município de Uruçuca, né, uma emenda parlamentar da deputada Kátia Oliveira, né, e a prefeita Magnólia Barreto agradece junto à Câmara de Vereadores que estamos juntos nessa caminhada. Também um atendimento humanizado, acompanhamento diário e uma saúde de qualidade. Esses são os nossos objetivos, não só no SF do bairro Independência, conta com todos os atendimentos necessários para uma unidade básica completa, mas também todas as unidades, incluindo também de Serra Grande, do pré-natal ao atendimento médico e odontológico. Nossa prioridade é ofertar o melhor. Prefeitura de Uruçuca, por meio da Secretaria de Saúde, de mãos dadas com o povo. Deixa eu aproveitar que está dando carona para a gente também, Robertinho Scarpita e Marinho Santos, nesse exato momento, é o Peu e a turma, né, que está indo para a Policlínica. Um abraço, Peu, todos os pacientes aí, muito obrigado por esse carinho de sempre de vocês, tá certo? Eu sou o Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos, e até amanhã.
Valeu, um abraço, a turma que vai trabalhar ouvindo a gente, né? É, rapaz, Antônio Manuel, nosso querido doutor Antônio Manuel aí, seu repórter Marinho Santos. Vamos seguindo aqui com o Tropa de Elite. Olha, ontem teve o primeiro dia, né, o Ministério Público itinerante está em Itabuna, prefeito de toda a região prestigiando aí essa solenidade. E ontem foi justamente um momento único para se tratar dessa questão da área na Avenida Soares Lopes para a construção da sede do Ministério Público. Todos os detalhes daqui a pouquinho aqui no Tropa de Elite. Ministério Público Bahia cede a pressão, suspende o projeto de construção na Avenida Soares Lopes, seu repórter. A mobilização foi grande. Por exemplo, o Bebeto Galvão, né, suplente de senador, ex-deputado federal, ex-vereador, ex-vice-prefeito de Ilhéus, ele criticou essa construção da nova sede do MP em Ilhéus, cobrou uma revisão do plano diretor. Então a mobilização foi muito grande e o MP cedeu aí a pressão, né? O Preserve Ilhéus, nosso querido Zé Nasal, Socorro Medonça. Então daqui a pouquinho a gente vai trazer todas as informações aqui no Tropa de Elite pra você. Vamos passar no Zap Zap? Vamos dar moral pra quem dá moral pra gente.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Linha aberta para sua participação, 739-8829-1029. Tiago Santos no Mambap. Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Scarpita. Já estamos aqui acompanhando vocês em Guimarães, grande Guimarães. Aí Daniel, motorista do Hospital de Ilhéus. Bom dia, bom dia, bom dia. Tem mais ainda, tem ele, rapaz, Marcos Teles lá no Nelson Costa. Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita, todos os ouvintes da Gabriela FM. Já estamos aqui ligados no Tropa de Elite. Palhaço Pirulito, nosso querido Edinaldo da Princesa Isabel. Linha 1 pro povo, bom dia.
Epa, cheguei, tô chegando. Graças a Deus, que maravilha falar com Marinho Santos e Scarpita. Marinho Santos, Scarpita, ali naquela Alana, de frente à lana, aqueles canteiros ali, podia enterrar aquilo ali, né? Botar uns barros, enterrar e fazer umas plantações, porque ali tem uma sujeira terrível, ali é um lugar de pessoal vende alimento, tem uma sujeira terrível. Precisa olhar isso aí, viu? Autoridade, Léo, eu tô ajudando, viu, meu filho? É o Palhaço Pirulito, que maravilha! Um alô para seus ouvintes que estão ligados com você, e sempre ligado, o Manuel da Princesa Isabel, um abração também, Sorola do Banco do Pedro, um abração, que maravilha! Também um engraxado especial, Robson, também a sua mãe, um abração. Eu já fui, meu filho, já fui. Que maravilha!
Um abraço, Pirulito. Ali a Praça Coronel Pessoa, viu? Obra inacabada da gestão passada, viu? Prefeito Valderico Júnior, alô, secretário Gabriel, secretário de Infraestrutura. Vamos pensar no projeto bacana ali para a Praça Coronel Pessoa. Bora, vamos arrumar aquilo ali, viu? Arruma, Ilhéus!
Bom dia! Bom dia, Maria, que é assim, mandar um alô para o José, que é aqui na tela, que é o Pedro da Espera, e Théo, meu amigo Júnior de Cala do Espírito Santo, para meu amigo Castelo Nosso, para vocês aí na Gabriela, minha filha Natália.
Valeu, senhor. Agora sim, Você manda o áudio dentro do buzu, Cio. Não deu pra ouvir quase nada, viu? Um abraço pra você. Antônio Selma em Serra Grande, bom dia, bom dia. Maurício Suzarte, Marinho Santos Escapita, manda alô pra minha amiga lá do Banco do Pedro, é de Leuza. Ela é muito fã de vocês, hein? A Silmara, né? Juarez da Vitrex. Pros filhos aí, o Vitinho e a Mariana na Rua da Horta. Seu Joaquim na Fazenda Bandurra, lá na Provisão, Distrito de Castelo Novo. Um abraço a todos aí. Rosa Lima, da Avenida Esperança, também dando um bom dia pra gente, né? Que Deus abençoe nosso dia. Manda um alô pra minha família Lima aí, Escarpita. Tá dado o recado, viu? Érico Matos, na linha 2. Bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho. Beleza?
Beleza.
Fala o nome no ar, não, velho.
Hã?
Ô, Robertinho, é sobre aquela invasão que tá tendo ali, velho. Você passa o motel logo na frente, no lado esquerdo, claro. O cara já limpou lá uns dois terrenos, tudo juntinho assim. Tá limpinho, tudo capinadinho, o cara já capinou ali. Aí você desce. Aí de frente é Cobaba, o cara, a prefeitura desmanchou uma vez, o cara fez lá de novo. Agora um sobrado, tá lá um sobrado. No lado já tem dois já, terrenos também, já tudo limpinho, já o cara fez. Mais na frente, antes da curva lá embaixo, em direção ao Costa, naquela mesma reta ali, já tem uma casa de alvenaria, tem outra casa dentro do mato, o cara fez, já tá prontinho, o cara nem tirou o mato da frente, né, pra não chamar
complicado.
Atenção, já tá prontinho, mas dois terrenos no lado limpo, velho.
Complicado, complicado. Daqui a pouquinho eu vou trazer a notícia, se a Secretaria da Ordem Pública chegou junto, viu? Marrom de Ilhéus, linha 2, Marrom, bom dia, Marrom,
bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpite e todos os ouvintes do Tropa de Elite, da Gabriela FM. Rapaz, a sociedade, não somente os políticos, as autoridades, têm que se posicionar contra algumas coisas em Ilhéus. A sociedade já se posicionou no passado contra o fórum, né, que seria construído aí na Avenida Soares Lopes, a tomar aquela visão privilegiada que todo ilhéense e os visitantes têm quando vem a nossa ilha. Então, nós não podemos acompanhar inerte essa pouca vergonha que é de algumas instituições que querem tomar conta da cidade. Diga não à construção do prédio do MP na Soares Lopes. Forte abraço a todos, Marrom de Ilhéus.
Martelo já batido, Marrom, né? Foi cancelado aí, viu? Não tem aquele negócio do cancelado? Cancelado. Suspenso, Marrom.
Bom dia, Robertinho Escapita e Marinho Santos.
Nós bom dia.
Nós fazendo reclamação aqui, meu filho, não aguenta mais aqui. Rodovia Couto Santo Antônio. Rodovia Couto Santo Antônio aqui. Estamos 3 dias hoje sem energia. E eles enrolam de todo dia vem consertar aqui pra gente. Tá todo mundo sofrendo, perdendo tudo na geladeira que tem. E eles não dão satisfação. Liga pra lá de chave daqui a pouco e nunca que vem, meu filho. Nós estamos sofrendo aqui por causa disso.
Um abraço. Esse problema da energia tá geral aí, ó. Estrada Couto Santo Antônio. Aí Deus Guararema, seu repórter. População tá sofrendo. População tá sofrendo. E amanhã todo mundo tem a oportunidade de falar nessa audiência pública. Daqui a pouquinho, o vereador Adilson José, o nosso convidado de hoje, Câmara de Ilhéus, amanhã audiência pública, justamente para tratar desses assuntos.
Parabenizar o vereador Adilson José, que antenado proporciona aí essa audiência pública a nós, moradores aqui de Ilhéus, para amanhã. Então, amanhã, mas daqui a pouquinho ele vai estar aqui ao vivo no programa, ele vai ser sabatinado aqui, perguntado algumas coisas de interesse do nosso povo, da nossa gente. Vem comigo, Scarpe.
Vamos lá, seu repórter. Seguindo. Tem vacinação, hein? Atenção aí. Vacinação, HPV. Os jovens, né? Você que perdeu aí a sua carteirinha de vacinação. Inclusive, é uma oportunidade para você atualizar a sua carteira de vacina, viu? Carteira de vacina. As unidades de saúde de Ilhéus estão já disponíveis, né, com a vacina HPV. Proteja-se contra o HPV. A vacina já está disponível até o dia 15, né, de 31 de março até o dia 15 de junho. para jovens de 15 a 19 anos disponível nas unidades de saúde. O HPV pode causar vários tipos de câncer. A vacina é segura e gratuita. Não perca esta oportunidade. Procure a unidade de saúde mais próximo da sua casa. Mais um giro chegando. Vini Santana. Bom dia, bom dia, bom dia.
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, meus amigos Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Um bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, eu sou Vini Santana, chegando com um giro regional nessa manhã de quinta-feira, com o apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças e lojas? Acesse Vidal Pratas pelo telefone 739-982-7163. Repetindo, 739-982-7163. Ouvintes do programa Tropa de Elite tem 10% de desconto. E agora vamos para a informação. Olha, a prefeita de Ubaitaba, Gracinha Viana, participou de uma audiência com o ministro da Casa Civil, o ex-governador da Bahia, Rui Costa, em Brasília. A reunião contou com a presença do deputado federal Neto Carleto, do deputado estadual Patrick Lopes e também de outros prefeitos da região, como Ravan Barcelos, o prefeito da cidade de Maraú. Em pauta na audiência, as obras e investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Ubaitaba cadastrou a construção de creche e de uma escola de educação infantil na Ruinha, espaço esportivo comunitário no distrito de Faisqueira, ônibus para o transporte escolar, equipamentos para unidades básicas de saúde e equipamentos para teleconsulta. Bom, meus amigos, com essa informação eu vou ficando por aqui. Retorno o comando para vocês, meus amigos Robert Scarpita e Marinho Santos. Eu sou Vini Santana, com aquele apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças e lojas? Acesse Vidal Pratas pelo telefone 739-982-7163. Repetindo, 739-982-7163. Ouvintes do programa Tropa de Elite tem 10% de desconto.
Valeu, Vini!
Valeu, pessoal, uma excelente quinta-feira para todos vocês e eu volto amanhã, se Deus quiser.
Beleza! Abraçando o nosso querido Elson, automecânica Elson, ligado com a gente, acompanhando Tropa de Elite, dando essa carona, né, seu repórter?
É, o homem da segurança.
É, Luiz Cláudio.
Luiz Cláudio, tá ligado?
Ó, nós vamos pro intervalo, né? Não vamos pro intervalo agora. Daqui a pouquinho eu vou falar a ação de ontem, manhã de ontem, lá no Cururupi, a Secretaria da Ordem Pública, viu, seu repórter? Chegou chegando juntamente para cumprir aí a decisão do Ministério Público, a área de proteção ambiental. O que é que você traz na volta aí?
Avanço na Polícia Civil. Investigador, escrivão, assumem cargo de chefia depois da chegada do delegado-geral André Viana.
O Tropa de Elite vai até as 8 no oferecimento todo especial Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, 9 Mistura, Planeta Doces, Jal Autopeças, Gustavo Vidro Elétrico, Conte em Tintas e Remove.
Tropa de Elite volta já.
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
Bom dia, Robertinho Scarpita, um show de rádio pra você.
6h40, faltando 20 minutinhos para as 7. Daqui a pouquinho tem bola dentro com o Edenildo Braga, viu? Olha, gente, ontem à noite, né, em Itabuna, um grande encontro, uma oportunidade única de estar aí com a alta cúpula do Ministério Público da Bahia. E foi o que aconteceu, né? Foi o que aconteceu. e a gente traz agora. Graças a Deus, vitória de Ilhéus, vitória do povo de Ilhéus sobre a questão da área na Avenida Soares Lopes. O Ministério Público do Estado da Bahia decidiu suspender a construção de sua nova sede em uma área verde na Avenida Soares Lopes, aqui em nosso município. A informação foi confirmada pelo Procurador-Geral de Justiça, o Pedro Maia Souza Marques, ao ex-vice-prefeito Zé Nasal, né, a representantes de todas as cidades da nossa região estavam lá. E aí o Zé Nasal chegou, né, a turma do Instituto Nossa Ilhéus, a Nossa Socorro, né, a promotora doutora Alícia também presente. E aí esse evento de instalação do Ministério Público itinerante realizado na Unex lá em Itabuna, noite de ontem. Em reunião, no final da tarde, com promotores de Ilhéus, o procurador-geral então definiu pela busca de um novo local para a sede. A decisão ocorre após uma forte mobilização popular contra a obra, que gerou críticas de moradores, autoridades, entidades da sociedade civil organizada. A polêmica começou após a instalação de uma placa indicando a construção da promotoria regional no local. O tema inclusive, seu repórter mobilizou. A gente lembrou, inclusive, de grandes lutas que aconteceu anos atrás em outras questões. E me fez lembrar também ano 2000, aquela questão do shopping, né? E aí aquela mobilização, não, vamos deixar construir o shopping na avenida, não, a avenida, projeto Bula Marques. A mobilização, né, valeu a pena, né, seu repórter?
Eu quero dizer que aqui nós criticamos, mas também nós parabenizamos, e nesse exato momento eu quero parabenizar a atuação do ilhéense e da ilhéense, o José Nasal e da Socorro Mendonça. Parabéns aos dois aí. Recebo os nossos parabéns aqui do programa Tropa de Elite pela sua interferência, chegando junto. Nós também marcamos nossa presença aqui através do microfone.
Claro, através do microfone.
Nossa manifestação desde ontem.
A imprensa teve um papel importantíssimo aí, seu repórter. Inclusive hoje o Superblog, né, com o Chicó, o Jamerson, eles vão estar abordando esse tema aí. O Nasal é um dos convidados de hoje lá no Superblog. Segue lá o canal do Superblog no YouTube, tá certo? E, bom, né, é bom que se resolveu tudo. Agora, a Polícia Federal também tinha se manifestado. Eu acho que vai acompanhar, acho que vai seguir o Ministério Público, né, senhor Bode?
Não tem condições.
Eu acho que vai seguir agora o MP aí também. A Orla, a Avenida Soares Lopes, a gente precisa ter um grande projeto, né? E Valderico Júnior, ele falou durante a campanha de um grande projeto para a Avenida Soares Lopes. Ele precisa. Ah, mas é um projeto ali na época dos anos 80, não seguiu. Não, prepara-se um novo projeto, seu repórter. Não precisa ser o mesmo, o original de Bula Marques lá dos anos 80.
Você está determinado.
A área cresceu, não cresceu. Você falava, cresceu, por exemplo, você falava daquela pedra. Tem aquela pedra. Tem aquela pedra ali, né? Como é o nome da pedra que...
Não, eu não sei o nome
da pedra. Rapé, do rapé, tem um negócio desse.
O navio que encalhou em frente aos búzios.
Sim, sim.
E os velhos marinheiros. O navio encalhou, eu era pequeno, eu era criança. Quando meu pai me levou para ver o navio. Hoje é areia. E o navio encalhou aqui, Scarpita. Scarpita não acreditou.
Vou até consultar o Nasal, ver se o seu Nasal tem algum registro aí desse navio, viu, senhor repórter?
Agora você está determinado a conversar, bater um papo com o seu amigo, né? Já que você ficou amiguinho do delegado da Polícia Federal, o doutor Gregório. Marca um encontro com ele, bato um papo com ele, faço uma entrevista com ele sobre essa questão da Avenida Soares Lopes.
Parabéns pela decisão tomada, aqueles que amam e querem o bem de Ilhéus, né? A gente agradece aí a todos. Vamos trazer Denildo Braga, é hora de futebol no Tropa.
Bola dentro.
Edenildo Braga. Bom dia, Edenildo. Chegue chegando. Bom dia a você.
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita. Bom dia pra você, Marinho Santos. Um abraço aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. A Copa Sul-Americana teve mais jogos realizados ontem, um total de 6. E o Corinthians, na sua estreia, acabou perdendo em casa para o Huracán pelo placar de 2-1. O Vasco da Gama, jogando contra o Melgar, estava vencendo por 3-1 e acabou no finalzinho cedendo o empate final 3-3, Melgar e Vasco. O Vitória correu atrás e conseguiu empate jogando no Barradão contra a Universidade Católica do Equador, após estar perdendo o jogo. Já o Racing Montevideo perdeu em casa para o América de Cali 3-1. O Sportivo Luquenho perdeu para o Grêmio 2-1. O Atlético Grau perdeu para o Godoy Cruz pelo placar de 2-0. Ontem também nós tivemos jogos pela Libertadores da América. O novato Santo Antônio Bulubulu bateu Olímpia do Paraguai 3-2. O Vélez Sarsfield venceu o Peñarol de virada pelo placar de 2-1. Universidade do Chile estreou com vitória diante do Botafogo, atual campeão, 1-0. O Universitário perdeu para o River Plate da Argentina 1-0. Talheres de Córdoba em casa perdeu para o São Paulo, placar de 1-0, gol de Alisson. E o Atlético Nacional venceu o Nacional pelo placar de 3-0. Nesta quinta-feira, nós teremos jogos pela Libertadores da América envolvendo brasileiros. E tem estreia, a estreia do Tricolor de Aço, que enfrenta a equipe do Internacional. 19:30, este jogo na Fonte Nova. O Palmeiras joga fora de casa contra o Sporting Cristal. Já o Flamengo, também fora de casa, 21:30, enfrenta o Deportivo Tátira. Ontem nós tivemos a última partida do Campeonato Pernambucano. O Sport perdeu em casa pelo placar de 2-1 para a equipe do Retrô. Então o jogo foi para os pênaltis. Nos pênaltis, deu o Sport vencendo pelo placar de 4-2. O Sport conquista mais um título de campeão pernambucano. Para fechar, visando a participação na Série D do Campeonato Brasileiro deste ano, o Barcelona de Ilhéus realizou ontem no estádio Mário Pessoa um amistoso contra a equipe do Jequié. E o Barça venceu pelo placar de 2-1, gols de Lúcio Maranhão e Dique. Agora, as equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo desta feita, em mais um amistoso no estádio Valdomiro Borges. A estreia da equipe pelo Barcelona na Série D do Campeonato Brasileiro vai acontecer no próximo dia 12 em Alagoas. O adversário, a equipe do Penedense. São as informações esportivas na manhã desta quinta-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagem em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro, Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia.
Bom dia, Edenildo Braga. Amanhã você volta trazendo mais informações aí do futebol aqui no Tropa de Elite, tá certo? Amanhã tem mais, hein?
Bola dentro.
Logo mais 18 horas, Gabriela Esportiva, a melhor resenha do Rádio Baiano aqui na Gabriela.
2,9. Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Faltando 11 minutinhos, já mudou, agora 10 minutos para as 7. Vamos no nosso WhatsApp, 739-8829-1029. Olha, bom dia, meus amigos, Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Dá um alô aí para o nosso amigo Cacá fazer uma limpeza aqui nas valetas, né? Nossa Senhora da Vitória, rua 15 de agosto e demais ruas. Quando chove, tá alagando tudo aqui na nosso bairro, viu? Obrigado, estamos sempre ligados em vocês. Obrigado aí, rapaz. Willis, né? Regina Scarpita e Marinho Santos, bom dia. É, Regina disse, olha, Robertinho, é verdade, viu? Navio encalhou mesmo naquela mediação aí. Meus pais sempre levavam a gente pra ver, viu? Um abraço! Ai, 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 ai. Marcos Gargamel, tá lá em Vitória. Um abraço pra você. Vamos aos áudios dessa rodada. O povo fala no Tropa de Elite.
Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita.
Bom dia. Gilmar Doss. Fala, Gilmar.
Olha só, todo dia eu passo ali no fundo da casa do carpinteiro. Ali onde tem o ponto de ônibus ali da que vai pra Zona Norte.
É, ali
tá um absurdo
também,
ali,
né?
Aquela parte ali. Tá um aguaceiro, tá uma buraqueira, tá afundando o piso ali. Peço pro pessoal da infraestrutura dar uma olhada lá, porque tá difícil ali pra transitar ali naquela parte ali na Uberlândia. Obrigado, bom dia.
Um abraço pra você, Gilmar Dócio, ligado no Tropa.
Bom dia, Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia.
Aqui é Marli da Morada do Porto, passando aqui para desejar um feliz aniversário pra doutora Késia, a nossa médica querida da UBS, Mário Alves de Souza. Que Deus abençoe, guarde e proteja ela.
Parabéns.
Que ela continue essa menina dócil e uma boa profissional. Os pacientes amam ela e nós também. Também é parabenizando a esposa de Marinho Santos. Deus abençoe ele, guarde.
Angélica Santos.
Muito obrigado, né? E bom dia pra você.
Valeu, Marli, um abraço, doutora Késia, parabéns,
Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Escapeta. A obra do fórum na Zona Sul tá tudo vapor lá, que eu passo lá de vez em quando, tá vendo a obra em adiantamento lá, bem adiantado. Por que o Ministério Público não constrói lá na Zona Sul também? Porque ele já tá indo já o fórum pra lá, vai o Ministério Público também pra Zona Sul. Não cabe nada o prefeito de Ilhéus a doar o terreno para construir o Ministério na Zona Sul. Porque o fórum já está na Zona Sul, o fórum está lá, a todo bafão construindo. Por que o Ministério Público não pode ir para a Zona Sul?
Belisco!
Aí fica demais.
Belisco!
Então, vamos atuar aí, esse Ministério Público ir lá para a Zona Sul também. Valeu?
Valeu,
deixar
Belisco!
Deixar a avenida em paz lá. O nosso prefeito fazer uma aula muito bonita nessa avenida aí, entendeu?
Valeu, Belisco.
Valeu, Marinho. Valeu,
um abraço.
Capeta.
Um abraço pra você.
Vamos levar esse pouco lá pra Zona Sul também.
Valeu.
Certo? Valeu, Marinho.
As opiniões são livres e os fatos são sagrados, viu? Valeu.
Bom dia, Marinho Santo. Bom dia, Robertinho Escapeta. Bom dia, Tropa de Elite.
Fala, Gilmar.
Bom dia, metralhadora da informação.
Latino capoeira.
Hoje quintou.
E aí?
Quintou, Marinho. Quintou, Robertinho.
O que você manda hoje pra gente aqui, aí,
rapaz? Latino, capoeira.
Torcedor do Flamengo.
Do Alto, do Basílio, Rúlio do Meio. Estou ligado aqui, ouvindo pelo celular. O Tropa de Elite.
Valeu,
ótima,
rapaz.
Quinta-feira aí, Marinho. Um axé, Bahia.
Axé.
Salve, salve. Que Deus abençoe vocês. Amém?
Este amém, dia. Amém. Um abraço.
Voz no Tobronde.
Valeu, Latino Capoeira. Deixa eu mandar os parabéns, doutora Carla Gressing, né? Ontem, dia de celebrar aí a vida da nossa querida professora, ela mestre aí, fisioterapeuta lá da Faculdade de Ilhéus, tá certo? Doutora Carla Gressing, né? Receba os parabéns. O Zé Nasal, seu repórter, Zé Nasal tá aqui, olha, bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita. É, o apoio de vocês foi fundamental, né? E agradecendo aqui esse registro nosso, né? Dessa grande conquista, porque foi uma polêmica e rápido. No dia 1º a placa foi visualizada, né? Ontem, dia 2, a mobilização foi forte e aí o resultado, né? Suspensa então a construção da sede do MP na Avenida Soares Lopes. Daqui a pouquinho tem mais uma passada no nosso WhatsApp. Você manda sua mensagem 739-8829-1029. Já já tem entrevista. Nosso convidado de hoje já ao vivo aqui nos estúdios Gabriela FM, vereador Adilson José. Chega pra perto do rádio, hein? E já já também mais um giro com Nath Almeida, seu repórter.
Olha, Scarpita, preste atenção. A Polícia Civil, pela primeira vez na história, um investigador e uma escrivã estarão assumindo cargos de chefia. É isso mesmo. É uma mudança histórica para a Polícia Civil, né? Investigador e a escrivã ocuparão cargos de direção. O Walter Souza Barbosa foi nomeado diretor do Departamento de Gestão Tecnológica, Telecomunicações e Inovação. Terlindalva Reis Nunes Silva assumiu a direção no Departamento de Infraestrutura e Logística. E o presidente do Sindipoc, Eustácio Lopes, elogia a iniciativa do novo delegado-geral, que também já passou por Ilhéus, comandou, coordenou a 7ª Corpinha aqui em Ilhéus, o delegado André Viana. Então essa nomeação é um passo significativo para a valorização dos profissionais da Polícia Civil que atuam diretamente na linha de frente da segurança pública. É um reconhecimento do trabalho árduo e da competência dos nossos investigadores e escrivães, celebra o dirigente sindical Eustácio Lopes. As nomeações dos servidores foram oficializadas no Diário Oficial do Estado, na última segunda-feira. Então tá aí, parabéns aí, os nossos agradecimentos ao delegado André Viana.
André Viana, que esteve coordenando aqui.
Tem uma relação muito boa, né, com o Ilhéus, delegado André Viana.
Com a 7ª Corpinha, a qual, né, ele esteve à frente aí, coordenando, lá em 2009, 2010. Delegado aí, hoje chefe da Polícia Civil da Bahia. Bom, daqui a pouquinho, o CEMOP, Secretaria da Ordem Pública, realizou operação de fiscalização em área de proteção ambiental a pedido do Ministério Público, ação conjunta aí com a Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza. Tem mais um giro chegando, Nath Almeida agora, hein? Bom dia, bom dia!
Região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nessa quinta-feira, trazendo o nosso giro regional. Guaraci conquista 50 novas casas pelo programa Minha Casa Minha Vida. O prefeito de Guaraci, Milton Duarte, já esteve presente na Caixa Econômica Federal para formalizar um convênio que viabiliza a construção de 50 unidades habitacionais pelo programa Minha Casa Minha Vida no município. Foi formalizado com representantes do setor de habitação, garantindo a realização desse importante projeto que levará moradia digna a dezenas de famílias. Em Bicaraí, a prefeita Mona Lisa Tavares entregou na tarde da última terça-feira, 1º de abril, uma casa de farinha mecanizada para o assentamento Santa Maria, localizado na zona norte do município, na estrada da antiga Fazenda Sucesso. Robertinho Escarpita e Marinho Santos, por hoje é só, fico por aqui, segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Eu volto amanhã trazendo novas informações.
Valeu, Nath. Tchau, tchau. Um abraço pra você. Amanhã tem mais um giro com Nath Almeida aqui no Tropa de Elite. Já tivemos o Matheus Santos, Vini Santana, né, a participação do Edenildo Braga e agora aí a Nath Almeida. Amanhã tem mais. Daqui a pouquinho, Manuel Messias e ainda hoje, Paulo José. É o Tropa de Elite até às 8, a metralhadora da informação, oferecimento pré-moldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doce, Jal Autopeças, Gustavo Vidro Elétrico, Contin Tintas e Remove. Na volta tem entrevista, vereador Adilson José, ao vivo no Tropa. E tem mais o que, seu repórter? Fala pra gente.
Na volta, uma entrevista com o vereador Adilson José, que é na questão da Coelba, né? Referente aos danos causados pela Coelba em Ilhéus, e todo mundo vai querer ouvir o Adilson José aqui no Tropa de Elite.
Sai daí não, hein? Todo mundo ligado!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.
Bom dia, Marinho Santos!
Agora em Ilhéus, na Bahia, são 7h11, 7h11. Desejar boas-vindas ao nosso programa, o programa do povo, a Gabriela FM, o vereador Adilson José, seja muito bem-vindo, tenha um bom, e bom dia para você.
Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Robertinho Escarpita.
Bom dia.
Vocês não têm noção do tamanho da emoção, do tamanho da satisfação de estar aqui no estúdio da Gabriela pela primeira vez. Tá? Isso aqui, eu vinha namorando isso há muito tempo, queria estar aqui porque aqui está o povo. E o vereador, que bem sabe, né, falar com o seu povo, que deseja estar do lado do seu povo, tem que estar aqui. E eu estou aqui para esclarecer, para falar, dizer do nosso trabalho, seu repórter, Robertinho, da nossa luta, né? Desde o dia em que eu ganhei a eleição aqui em Ilhéus, né? Você me falava uma história aqui em off, e que novamente mexeu com a minha emoção, quando o vereador disse que só hoje eu descobri o quanto eu sou importante.
O mandato que eu tenho.
O papel do vereador. A importância, né?
O prefeito era João Lírio.
Isso. E mais.
O Fred Gedeon era vereador. E ele falou, depois de 2 anos, ele foi, então acordou.
E nessa
autoridade que eu sou.
Então, eu procuro ao máximo não me revestir dessa autoridade. Eu procuro ao máximo. Mas procuro também usá-la ao máximo quando é para o bem do povo. E nessa audiência da Coelba, eu senti isso que o Fred Deon sentiu, quando eu recebia ligações de inúmeros, né, liderança, de muita gente da alta cúpula da Coelba, dos deputados preocupados, né, com essa bandeira que nós levantamos. E eu falei, poxa, realmente a gente não pode dar vacilo naquilo que é de atenção ao povo, que vai vir para melhorar a vida do povo.
E parabéns pela sua iniciativa, pela sua preocupação, vereador Adilson José.
Eu agradeço e já digo de imediato para os senhores ouvintes que nada disso teria chegado onde chegou se não fosse a imprensa. A imprensa tem um papel importante. Esse trabalho que vocês fazem, né, chegar onde vocês chegam, né? Eu, mais dos dias, eu estou mandando mensagem. Acho que eu sou um dos vereadores que mais perturbo vocês, né? Que eu estou toda hora mandando mensagem dizendo, olha, essa situação é isso, olha, essa situação é isso. Quando eu vou para Salvador, e eu vou sempre, porque eu dependo, na pirâmide política, nós estamos lá embaixo, né? Se você for ver, eu falo isso sempre, a morfologia da palavra vereador é quem vê a dor. É ver a dor, ou seja, é quem está próximo do povo, é o vereador. Nós estamos na base da pirâmide política. Os deputados estaduais estão um pouco mais acima, os federais mais acima, os senadores, o governador e o presidente da república. Mas o vereador é quem tem a condição de estar de manhã com o povão lá em Olivença, lá no Vilela, e de tarde com o governador, lá na governadoria. Então é quem faz a ponte. E isso, se nós pararmos para pensar nisso, a gente não dorme. Eu fico preocupado, Escapita, quando eu vejo Olivença, o Vilela, que, porque assim, ah, você está falando muito de Olivença e Vilela, é porque em um eu tive quase 500, em outro eu tive quase 300, eu tive também votos em outros lugares, né, no Solobrinho, no Banco da Vitória, na Barra, no São Domingo, mas esses lugares foi um volume maior.
Foi maior votação, né?
Exato, então é onde te preocupa mais. Se você tem 5 filhos e 2 estão na faculdade, você vai perder mais cabelo da cabeça com quem está lá na faculdade. Então, o Vilela me deu quase 300 votos, eu sou o único vereador eleito do que teve essa quantidade de votos no Vilela. Então, é como se eu fosse o representante na Câmara também do Vilela, e é cheio de problema. Aí eu tive quase 500 votos em Olivença. Fui o vereador mais votado da história de Olivença. Eu não posso dormir em paz enquanto eu não resolver os problemas que afligem de cheio o pessoal de Olivença. E esses dois problemas, no momento, que tira a paciência do povo de Olivença, que dá prejuízo do povo de Olivença, é a Coelba e o transporte.
O transporte.
O vereador Adilson José, você foi eleito pelo PT, pelo Partido dos Trabalhadores, mas você é um PT diferente, você transmite isso para mim, que você é diferenciado.
É porque, repara, eu tenho sofrido muita crítica eu costumo dizer que eu estou tendo muito fogo amigo. Mas assim, olha, todo mundo sabe que nós apoiamos a Adélia. Meu grupo foi um dos primeiros grupos a levar a Adélia para o Vilela. Nós fizemos um Fala em Ilhéus no Vilela, e na outra semana nós fizemos um café da manhã com o Vilela. E o Fala em Ilhéus era de toda a organização da candidatura de Adélia. E o café da manhã foi do nosso grupo. Nós tínhamos o dobro de pessoas no café da manhã do que no Fala, Ilhéus. Todo mundo em Olivença sabe que nós fomos um dos primeiros a levar a professora Adélia para Olivença. Nós fizemos uma
Você está com um diálogo bom com o prefeito Valderico
Sim,
Júnior.
Claro, mas é isso que eu quero concluir com a Adélia. É o seguinte, no dia primeiro deu Valderico.
Ele já chega de tanta Adélia, agora eu vou falar de Valderico Júnior.
Isso, então Valderico Júnior ganhou a eleição. Eu também ganhei para vereador. Eu não posso deixar de conversar com o prefeito, porque eu sou do PT. Assim como eu não posso deixar de brigar, lutar, como estou fazendo, para levar o prefeito até o governador. Falei para ele. Acompanho o governador toda vez que ele está na região. Falei para ele lá no dia da entrega de uma das obras de Itabuna. Governador, vamos conversar com o prefeito. E o prefeito já, o próprio governador, já tinha dado um sinal disso antes. Quem estava lá na entrega dos apartamentos do Salobrinho, o governador disse isso: olhem, não vamos fazer oposição, eu não vou fazer oposição, não vou estar assim com marcação com o prefeito, porque ele é de um partido de oposição. E inclusive virou para mim e para os vereadores que estavam lá, e disse, inclusive, senhores vereadores, virou para mim e ainda falou assim: olha, não é interessante que vocês façam oposição por oposição, se for bom para o município, vote com o prefeito. E virou para mim e falou assim: você está entendendo, negão? Falei, tô, sim, senhor, perfeitamente, governador. Eu acho que agora que nós estamos eleitos pela vontade da maioria do povo, nós temos que deixar os partidos, por enquanto, lá, né? E apoiar, dar condição à governabilidade do município.
Tá bom o seu diálogo com o Valderico Júnior?
Sim, eu tenho conversado direto com o governador, com o prefeito. Inclusive, quero parabenizá-lo pela uma das maiores festas. Você estava lá, você é testemunha. Puxado uma das maiores mastro. Festas que tem em Olivença, e festa em Olivença não é só diversão, falo isso direto, é ganha-pão. E eu tenho tenho 13 anos que estou aqui no município, sou o vereador mais votado da história de Olivença, não canso de falar isso é música para o meu ouvido, para os meus ouvidos, e estava lá na praça, você viu o povão pedindo a Dilsa, e o prefeito convidou a gente para o palanque, mesmo contra a vontade de algumas pessoas. Porque tanto na União Brasil como no PT tem opiniões diversas, né?
É.
Que a favor disso, a favor daquilo.
Divergências políticas sem ficar de fora.
Exato, das trincheiras da campanha, certamente eu vou estar de um lado e o prefeito no outro. Mas agora nós estamos falando da governabilidade do município. O município está cheio de problemas que não dá para resolver. O município só, nós sabemos disso. O prefeito herdou uma dívida muito grande, né? Nós tivemos, eu inclusive falei para ele: prefeito, a gente precisa mostrar isso nos aldóis, o prejuízo que o ex-prefeito deixou para o município, para o sob pena do senhor não carregar isso nas costas. Só na saúde, seu repórter, só de emenda do deputado Jorge Sola sumiram quase 2 milhões. Nós estamos falando só de emendas. Mas se o povo não tivesse informação, vai pensar que a cidade está do jeito que está por conta do prefeito que está aí. Então a gente precisa chegar lá na frente, até para não pagarmos também um preço. Como seria eu, no final do meu mandato, Scarpita, dizer assim: poxa, eu sou do PT, tenho um deputado que é o deputado mais votado do PT, ex-secretário, né, idealizador do SAMU, tem uma força muito grande do PT, como é que eu não vou usar isso para o bem do meu município, independente de quem seja o prefeito? Então eu não ficaria bem, eu não me sentiria bem, se eu não fosse por esse lado da história. Então, não sei se terei problema mais com o meu partido. Tô cheio de fogo amigo, repito. Mas estou com a consciência tranquila. Estou botando a cabeça no travesseiro, dormindo bem, certo? Porque eu tenho a consciência que estou ajudando o meu município. Nós estamos fazendo isso com diálogo, servindo de ponte e também na prática, botando dinheiro. Ontem falei isso. Inclusive, hoje vou estar com o prefeito. O Estado tem uma agenda com o prefeito às 11 horas para a gente discutir o tamanho das emendas que eu poderei puxar para Ilhéus agora
nessa
campanha.
Então, notícia boa.
Eu acho que o vereador, e aqui eu quero abrir um parênteses para dizer assim: olha, eu sou suspeito de falar isso, capítulo. Eu sou suspeito de falar isso, Marinho. Mas eu nunca vi, porque assim, não é porque eu era vereador em Itabuna, não é porque eu morava em Itabuna, que eu não conhecia a história de Ilhéus, né? Eu nunca vi, me desculpe as passadas, mas eu nunca vi até agora uma Câmara tão unida e os vereadores tão com vontade de resolver os problemas como estão agora. Eu quero aqui parabenizar o meu presidente, o presidente da Porto, que abre mesmo, escancara a Câmara para fazer essas audiências. Não tem problemas de custos, Ele costuma dizer, olha, Dilson, é melhor a gente estar gastando dinheiro com essas audiências que pode ajudar o município do que a gente devolver dinheiro para a prefeitura sem ter uma ponte do que fazer com essa devolução. Então, ele tem aberto esses diálogos, tem apoiado, tem...
E a participação popular conversado. Tem sido importantíssima,
muito,
né?
Muito.
Você
muito,
tem
muito.
Tido marcado presença em todos. Agora, por falar em audiência pública, a alta cúpula da Deu Energia sinalizou, então, e aí uma nova data já agendada para essa audiência pública para discutir o problema da Coelba aqui em Ilhéus?
Não vai ser mais amanhã.
Então, eu quero chamar a atenção. A minha assessoria, nessa hora, já está todo mundo trabalhando enviando card, mensagens, tá? Eu vou gravar um vídeo daqui a pouco na Câmara, vou visitar todas as cabanas de novo, quando eu visitei para dizer que era para vir, para dizer que nós não vamos fazer essa audiência pública amanhã mais. Porque é assim, tem um ditado que diz que manda quem pode e obedece quem tem juízo. Eu fui muito contundente com a Coelba, estou sendo inclusive. Inclusive tive a oportunidade de falar para a diretora geral da Coelba, então tive uma conversa muito boa, uma conversa duradoura com a senhora Adriana Teodoro, que é a diretora estadual da Coelba. Ela me pediu para que eu transferisse essa audiência de amanhã, porque ela gostaria muito de estar. Segundo ela, acompanhou as nossas entrevistas nas emissoras de rádio, nos blogs, e ela me disse que o problema está encaminhando para resolver, mas que teve algumas burocracias e que na audiência que ela gostaria de estar, que provavelmente será no final desse mês ainda, ela vai apresentar essas soluções. Então o que eu quero é solução, é isso que eu quero.
E os deputados convocados para essa audiência pública?
Então, aí eu avisei também aos deputados que não viessem, porque nós cedemos ao pedido da diretora da Coelba que nós fizéssemos na semana que vem, porque amanhã, segundo ela, teria...
Última semana do mês de abril,
isso,
né?
Isso, nós estamos pensando em fazer na última semana do mês de abril. Vamos confirmar com ela, porque se será mesmo nessa data, porque na última semana desse mês tem uma grande quantidade de feriado. Então, eu não sei se será interessante. Mas o fato é que ela disse que amanhã e na próxima sexta-feira ela não poderia, porque já tinha um compromisso que foi marcado antes da gente em outras cidades. Mostrou, inclusive, os documentos. E eu, bom, se nós vamos fazer com a ausência da diretora estadual da Coelba, certamente os deputados não teriam assim, tanta disposição a vir. E aí eu não quero enganar o povo aqui, eu não posso falar aqui, porque eu estava falando outro dia para uma pessoa, olha, a frase de um político é muito importante, então ele tem que ter muito cuidado com o que ele fala, com a informação que ele passa. Eu tenho muita preocupação com isso, capita. Então, assim, eu sempre deixei claro que nós, vereadores, não temos poderes, não temos poderes para resolver o problema da Coelba, porque eu estava batendo muito na questão da data final da concessão, que é setembro do ano que vem. Então, quem tem esse poder de renovar é o governador. E quem tem o poder de discutir isso com o governador são os deputados estaduais. Então, sem a presença da diretora, os deputados não se sentiram motivados a vir. E sem os deputados, sem a diretora, seria uma audiência que nós iríamos falar com a gente mesmo.
Agora, esse problema da Coelba, vereador, é um problema antigo. Inclusive, foi, né, articulado dentro da Assembleia Legislativa uma CEI da Coelba e conseguiram derrubar. Né? E agora a gente vê você aí levantando essa bandeira, um problema que todo mundo afeta, não só Ilhéus, mas diversas cidades. Aí o turismo, como é que fica o turismo? Como é que fica, né, as pessoas, os prejuízos causados nas residências? Então, é de vital importância que a cúpula da empresa esteja nessa audiência.
Exatamente.
Pública.
Essa questão do turismo, e aí nós sabemos, vou voltar a repetir, que turismo, festa em Ilhéus, em Olivença, né, não é só diversão, é ganha-pão, é ajudar, é fomentar a cidade. Então, assim, a gente fala muito de turismo lá em Olivença, inclusive. Mas como é que eu vou falar de turismo com esse problema? No Carnaval Cultural, faltou energia às 6 às 18 horas, voltou 1 da manhã, Marinho Santos. Voltou 1 da manhã. Então, eu não posso estar discutindo gastronomia, não posso estar discutindo questão de turismo em Olivença se eu não tenho acessibilidade em Olivença. E eu sei que também é do papel do vereador estar cobrando, graças a Deus, viu, Marinho? graças a Deus, não estou também falando mal dos outros, não. Mas graças a Deus que agora foi nomeado um administrador em Olivença, que merece meus aplausos, que está tá com garra para fazer as coisas, para estar cobrando, né, que é o João Bocão, que eu aproveito aqui para mandar os meus parabéns para o João Bocão.
Olha, aproveitar aqui, viu, vereador, até que você está falando de parabenizar, o nosso querido Josias Miguel está aqui parabenizando o vereador Adilson José, né, o vereador, pela postura e maturidade política dele, né, preocupação realmente com a governabilidade. Josias Miguel.
Pois é, e eu fico orgulhoso de ouvir isso de Josias Miguel, né, gente? É Josias Miguel, não é qualquer um, sem querer menosprezar qualquer outro.
Grande marqueteiro.
Exatamente. E eu quero dizer o seguinte, que, gente, o que mata o político é a vaidade. A vaidade, para mim, é o grande câncer do político. Porque quando ele está cheio de vaidade, revestido desse poder que ele tem, desse fato... Olha, eu teria tudo para estar aí, né? Nessa vaidade, porque assim, gente, eu tô na história como o primeiro ex-vereador de Itabuna a conseguir um mandato em Ilhéus.
Deixa eu te perguntar, qual a mágica para poder ser vereador em Itabuna e depois vir ganhar uma eleição em Ilhéus?
Trabalho, trabalho. Olha, eu não vim, e aí eu sou católico, mas eu sou católico praticante. Eu presto serviço à minha igreja. Eu tenho meus trabalhos na minha igreja, eu me preocupo com o meu tempo para a minha igreja. Então eu posso até estar aqui nas emissoras de rádio, diante de repórteres importantes, conhecidos, sérios como vocês, estar falando uma coisa e minha consciência não está caminhando comigo. Então eu não vim para Ilhéus para ser candidato a nada, não. Eu vim para Ilhéus revoltado com a política, porque assim, eu não caí de paraquedas em um mandato de vereador em Itabuna. Eu fui presidente de Grêmio, eu fui presidente de bairro. Eu fundei o Jornal Estudantil, que mais durou em Itabuna, que foi o jornal A Voz do Estudante. Então, quando eu cheguei a ser vereador aos 27 anos de idade, eu já tinha um serviço prestado. Eu estou na história de Itabuna como o presidente de bairro mais jovem da história de Itabuna. Ninguém ganhou uma eleição de bairro lá com 18 anos. Quer dizer, até porque não pode, né? Eu ganhei eleição com 18 anos de idade, de um bairro importante, grande, que é o bairro São Pedro. Mas eu revolucionei o bairro São Pedro. Lá no bairro São Pedro eu derrubei 180 barracos, Scarpita, e fiz de bloco. No Projeto Unido Teremos Casas. Com meu salário de vereador. O
Ricardinho era criancinha nessa época, né?
Eu acho que não tinha nem nascido. Mas já nasceu com 50% da inteligência que tem hoje.
Figura, viu?
Então, assim, eu quero mandar um abraço.
Você fala em São Pedro, me lembra pancadinha.
Que quando eu fui, que enquanto eu era vereador lá, ele não conseguia se eleger, não, viu?
Tá vendo?
É bom se dizer que ele só foi vereador em Itabuna quando eu mudei para Ilhéus. Mas quando eu cheguei aqui em Ilhéus, muita gente... Eu fui logo para Olivença.
E por que você mudou para Ilhéus?
Porque eu estava revoltado com... Eu falei isso na última eleição que eu disputei lá em 2016. Eu falei para os comerciantes do bairro que se eu não tivesse a grande maioria dos votos do bairro, que eu iria ficar chateado. Porque, poxa, foi barraco, canal, antes de Adilson, São Pedro era um, depois era outro. Pode fazer essa pesquisa lá que você vai ver. Inclusive, na campanha, teve gente que saiu de lá de Olivença e foi lá no São Pedro constatar isso. Né? Eu quero, porque são tantas coisas que o horário do programa não ia dar para dizer. Mas eu quero encerrar dizendo que eu comprei também, com meu salário, uma área. Fiz 280 lotes, peguei os meninos do Grêmio, onde eu tinha sido presidente do Grêmio, botei para fazer uma pesquisa no bairro e todo mundo que tinha... que morava duas famílias na mesma casa, que morava de aluguel há muitos anos, eu dei o terreno, uma parte do terreno foi dado, que eu respondi um processo contra isso, viu? Porque alguém denunciou dizendo que eu troquei terreno por votos. Eu deixei o processo acontecer todos, que foi missa encomendada, e no final eu perguntei para o juiz, doutor, o senhor já viu a data que eu comprei essa área aí? Como é que eu posso ser processado por troca de terreno se eu fui eleito em janeiro e eu comprei a área em maio de 2021? Eu comprei a área eleito já. Eu tô fazendo isso porque eu vi minha mãe pagar aluguel. E isso dói na pele. Só sabe a dor que tem um braço quebrado quem já quebrou um braço. Verdade, mas vou ganhar, né, em Salvador. E ganhei em Salvador por 7-0. Então, não tive a quantidade dos votos, concluindo, vim embora para Ilhéus. Chamei a mulher. Falei, ó, enricar a gente não enrica mais, mas a gente dá para ter uma vida boa de qualidade. Vamos para lá? Vamos. Mas chegou aqui meu padre da época, os moradores de Olivença, que nem sabiam o que era emenda de Scarpita. Os moradores de Olivença. Me encontrava na rua e dizia assim, Adilson, aquele negócio de emenda que você fica falando lá no grupo, é o quê? E aí eu acordei para a vida que eu tinha que catequizar o povo e comecei a falar. E aí teve deputado de lá que tinha 40 anos sendo mais votado lá e nunca tinha botado uma emenda para a Olivença. Eu comecei a botar. Botei emenda para fazer o posto, botei emenda para ajudar
para comprar o terreno, para fazer o outro posto em Cururupe. E botei a emenda que o prefeito gastou aqui no Pacheco, para fazer a Rua dos Crentes, que foi criticada. Aí é mais um para enrolar, dizendo que vai fazer a Rua dos Crentes, 40 anos, todo mundo prometendo. O prefeito botou o dinheiro lá. No ano seguinte, eu botei o dobro do valor. Quando eu digo eu, é o deputado Jorge Sola, que eu não sou deputado para votar emenda.
E conseguiu fazer lá.
E conseguimos, né, fazer pelo Estado, porque a gente não confiava mais no prefeito. Complicado. Ao contrário de agora, estou botando valor aqui porque eu confio no prefeito Valderico. Eu acho que o prefeito está querendo mesmo, tá, até pela idade, né? Está com toda a energia. E a gente precisa se unir pelo bem da cidade, não é pelo bem de Valderico. O Valderico tem a vida dele, né? E muito bem estabelecida, graças a Deus. A gente precisa se pensar agora em Ilhéus. Não é admissível que nós temos a princesinha do Sul com esses problemas que ainda tem.
Vereador Adilson José, quem é seu padrinho político na política e dentro do Partido dos Trabalhadores?
Olha, eu tenho 52 anos, só tive 3 deputados federais em minha vida e estou há 3 mandatos. Estou indo para o terceiro mandato com o deputado Jorge Sola. O deputado Jorge Sola é o meu líder político. Eu não tomo uma decisão política sem antes ouvi-lo. E pela experiência que ele tem, ele não é só meu deputado, ele é meu amigo. Esses dias eu estava muito aborrecido com o Sola, liguei, falei um bocado de desaforo. Ele, não, venha para cá que a gente conversa aqui. Cheguei lá e ele falou assim, olha o que é que eu peguei seu aqui lá no hospital. Eu estava muito mal de saúde depois que eu saí da campanha. Ele falou, vá cuidar de sua saúde, rapaz. Esse negócio passando raiva com besteira aí, depois de conversa. Ele é médico, né? É, e aí me quebrou, é assim. É esse cara aqui, é meu deputado, é meu amigo.
Saúde em primeiro lugar. Bom, vereador Adilson José, você está na Comissão de Transporte da Câmara. E o transporte tem sido, né, um dos grandes problemas do município de Ilhéus. Você tem acompanhado essa movimentação, né? O prefeito já sinalizou que não vai renovar com a São Miguel. Eu queria que o vereador pudesse falar mais um pouquinho sobre isso.
Scarpita e Marinho, quando foi anunciado pelo colega lá na Câmara, assim, em primeira mão, o vereador Mesac, grande vereador, aliás, nossos vereadores, já falei no início do programa, essa Câmara é uma Câmara que todos os vereadores se preocupam com o bem-estar das pessoas. Quando foi anunciado isso, todo mundo tomou um choque por conta de como seria assim, como vai ser no dia 14? Vai terminar no dia 13. Como vai ser no dia 14? Só que o prefeito já tinha pensado em tudo. Só que o prefeito já tinha... Ele vinha preparando os documentos para tudo. E claro que um empresário também foi criado, como ele mesmo falou, dentro das empresas de ônibus, ele não teria, né, a infantilidade de tomar uma decisão não pensada, né? E quando causou esse zum, zum, zum entre os vereadores, como vai ser um caos, não sei o quê, não sei o quê... Ele chamou a gente lá, né? E tinha lá ontem, numa conversa com o prefeito, 18 vereadores. E ele explicou tudo e ele está seguro, tomou as decisões corretas. Eu acho que não dá mais para São Miguel, verdadeiramente não dá. A São Miguel não renovou a frota. E o prefeito está preocupado com a palavra dele, está certo, com a palavra que ele deu. Os 30 ônibus seria 15 de cada empresa. A impressão, Miguel, segundo o prefeito, não cumpriu. Até ontem não tinha apresentado a nota fiscal desses 15 ônibus, enquanto a outra já tinha apresentado. E aí ele cobrou, deu chance, chamou para conversa, Scarpita. Infelizmente, a São Miguel está sucateada. Essa é a realidade.
O vereador teve na garagem, junto nós tivemos, com os colegas aí isso, da Câmara. Isso. Né?
Nós tivemos na garagem. Eu sou vice-presidente da
Comissão de Transporte.
E nós fizemos uma conversa lá e resolvemos ir lá, que não está dentro da nossa prerrogativa, que eu quero deixar isso claro aqui. Fui para lá, mas falando para os meus colegas, olha, se o cara disser que não vai abrir a empresa para a gente, ele não está errado não, porque nosso papel não é de ir lá na empresa, nosso papel é de fiscalizar a secretaria que é responsável pela empresa, porque eu sou vereador, eu não sou preposto da empresa. Eu não sou da professoria pública. Então eu tenho que entender isso, tenho que entender qual é o meu papel para eu também não exagerar. Mas ele abriu lá e tal, conversou com a gente e infelizmente, coitado, eu quero até parabenizar o gerente, o Joca, ele tentou defender a empresa dele, é o ganha-pão dele, de mais outros tantos funcionários que eu fico preocupado. Essa foi uma das perguntas ontem para o prefeito e o prefeito também teve essa preocupação de já chamar o sindicato para cobrir os pais de família, os trabalhadores. É? E isso nos aliviou, nós saímos de lá, não teve um vereador, não teve um vereador que saísse de lá ontem descontente, todo mundo aplaudindo a documentação que o prefeito nos apresentou. Então, o Joca tentou defender lá, falou que é porque roda muito para a zona rural, só que eu moro em Olivença, eu moro em Cururupi, né? Porque quando a gente fala Olivença, as pessoas pensam só na aldeia mãe, mas Cururupi começa em... Olivença começa em Cururupi e termina na Cuípe de baixo. Então eu moro lá e eu vejo lá, eu falei para ele, Joca, tem linhas aí, por exemplo, Olivença e Vilela, que não andam em estrada de chão. E volta e meia tá parando ali na ponte da subida da Princesa Isabel, para que os passageiros desçam, para que o ônibus suba vazio, porque ele não aguenta subir carregado.
Força para subir.
Outro dia na entrada de Olivença, quebrou a transmissão, caiu no Parque de Olivença. Então, a empresa está sucateada e foi uma decisão acertada. Tem o meu apoio, o prefeito, e eu acho que
importante,
todos os demais.
Importante isso aí. Você falou de trabalhadores. Você também está antenado na questão do Porto Sul, né?
Sim. Aí, novamente, porque assim, eu disse que o vereador está próximo do povo, mas o povo tem uma tendência de não gostar do vereador, de achar que o vereador ganha muito, que não trabalha, que não mostra serviço. E eu não quero defender os outros que eu não conheço, mas pelo menos os nossos de Ilhéus, até o dia de hoje, têm se esforçado. E aí eu quero abrir um parênteses aqui para parabenizar o meu colega, o vereador Gurita, né? Porque nós tomamos uma decisão a semana passada, na terça-feira. Eu chamei o vereador Gurita e disse, vereador, vamos partir agora para quem pode tomar providência. Já fugiu do nosso poder, da nossa condição. Porque essa demissão, e aí eu quero parabenizar também o vereador Maurício Galvão, que se preocupou também muito com essa questão dos 300 demitidos.
O impacto é muito grande.
E a Bamin, ela está sendo irresponsável com Ilhéus. Ela tomou uma atitude, e aí eu não vou nem entrar nesse mérito de que se ela realmente faliu. Porque a gente sabe que no capitalismo selvagem, o empresário quer ganhar dinheiro. Ele não está nem aí se morre 4, 5, 10 mil trabalhadores. Ele quer ganhar o dinheiro dele. Esse é o capitalismo selvagem. Então, assim, o sindicato foi acionado, né? Eles terão que cumprir com isso, e nós vamos agora atrás de quem resolve. Porque agora já partiu por uma disputa política. O que eu vejo nisso aí, Marinho Santos e Robertinho, é que os capixaba querem puxar isso para lá, porque o dinheiro de imposto é muito grande e o custo é muito pequeno, já que eles já têm atracadores, já têm navio, já têm porto, entendeu? E cabe a gente agora brigar por nosso, porque esse Porto Sul, que eu acredito, tenho pedido a Deus que toque no coração desses homens que estão acima da gente no poder, que traga isso para cá. Então, ficou certo que nós já tínhamos criado uma comissão permanente para cuidar desse assunto do Porto Sul, e nós estamos indo atrás da MURC, né? Eu sugeri isso para o vereador Gurita. Nós vamos, a semana que vem, já conversar com o presidente da MURC, conversar com o presidente da UPB, porque o prejuízo não é só para Ilhéus. A prefeita
Magnólia
está lá preparando um manifesto que também vai levar ao conhecimento da MURC, já que ela faz parte, né? Ela é associada da MURC e da UPB, e agora a gente tem que partir para os nossos senadores. Agora a briga com os nossos deputados federais e nossos senadores. Agora está entregue lá Ângelo Coronel, a Jacques Wagner, nosso ministro da Casa Civil, Rui, que tem muita força, é muito querido.
Otto Alencar,
que é outro muito querido e muito forte, né? Lá no muito respeitado no Congresso. Então agora cabe a ele salvar a nossa região. Gente, o Porto Sul é bem maior do que o que as pessoas imaginam. O Porto Sul tiraria da linha da pobreza, ou elevaria da linha da pobreza para a classe média, baixa, mais de 20 mil pessoas na região. Imagine que Jequié já teve um aumento de ICMS, de um bocado de impostos, com apenas algumas construções que foram feitas lá. Uruçuca, só com a base da Bamin lá, cresceu muito. Então, assim, isso não é nem a pontinha do iceberg do Porto Sul funcionando a todo vapor. Para você ter ideia, Ilhéus iria subir em 50% a quantidade de empregos que a gente precisa hoje. Então, nossos jovens cresceriam com incentivos à faculdade, com tudo através do Porto Sul. Gente, é um mar de desenvolvimento que não pode passar sem mexer com a sensibilidade dos que estão na pirâmide política lá no topo. E é isso que a gente vai fazer, nós vamos levar isso a eles.
Vereador Adilson José, eu vou te chamar, convidar para poder a gente tomar uma cerveja bem gelada no Bar da Mata. Isso. Dona Dolores, esperando eu, você e Robertinho Scarpita. E depois eu quero te fazer um pedido em nome dos motoristas, já que você é vice-presidente da Comissão de Transportes da Câmara de Vereadores de Ilhéus. Aquele trevo, alguns trevos já foram derrubados, quebrados, aí, destruídos pelo atual prefeito, atual governo.
Isso.
Um trevo que tem na Princesa Isabel, na Ponta da Pedra, na subiu, o carro perde a força ali.
Isso.
Aquele trevo tem que sair do local, tem que ser retirado do local imediatamente.
Olha, nós temos alguns gargalhos na questão do transporte em Ilhéus. Coisas... você quer ver uma coisa? Achei bonito, eu estava ouvindo no carro alguém dizer assim, aconteceu o fato que atrapalhou agora a nossa ilha. Mas se você for ver, Ilhéus, o nome é justamente porque nós somos um conjunto de ilhas. Mas se hoje, infelizmente hoje, a gente só pode perceber isso de avião, porque tem muita construção irregular. A Princesa Isabel, sentido centro, jamais teria que ter casa do lado direito. Né? A mesma coisa eu falo do Parque Infantil, aquela parte ali, inclusive tem uma casa de um ex-prefeito ali, né? Aquela região não era para ter casa, não era para ter casa, então começou errado lá do início. E agora, a subida aqui do lado da FM, aquela casa, aquela última casa lá...
Aqui é a ladeira do Jacaré, antiga ladeira do Canecão.
Pois é, lá em cima era para ter aquela casa, não tem. Então a questão da Princesa Isabel também é isso, ali teria que tirar, que indenizar aquela casa da esquina, para não indenizar o mais caro, que seria para resolver aquilo ali. Mas o pessoal do transporte me disse que está fazendo esses estudos para ver. Com relação à cerveja, eu vou aceitar o convite, mas eu prefiro que a gente vá para a Olivença, lá para a cabana da nossa amiga Rosana, porque Dona Dolores é minha vizinha, e vizinha como família, a gente tem problemas.
O Robertinho Scarpita é fã de Dolores.
Dona Dolores é uma vizinha. Eu também, enquanto pessoa, também tenho, sou fã, até porque é uma senhora que tem idade de ser minha avó, né?
Dona
Mas
Dolores.
Nós somos como duas águias, a gente não se bica.
Vereador, agradecer sua presença. Já fica o convite aqui para, quando definir a data, né, a gente poder tê-lo novamente no programa. A questão da Coelba, eu acho que a cidade... Aqui tem várias pessoas elogiando, parabenizando o seu posicionamento, a sua iniciativa, todas as pessoas que mandando mensagens aqui. Agradecer a sua presença, viu? E conte com Tropa de Elite. O que for bom para Ilhéus, o que for bom para o povo, o programa do povo vai estar junto.
Eu quero agradecer a vocês, dizer que esse tempo aqui é muito importante, eu sei que é, pelo tamanho do programa, o tamanho da confiança que as pessoas têm em você. É importante dizer que as pessoas não têm, não só são ouvintes do Tropa de Elite, as pessoas têm uma esperança na resolução, sair do problema, ou do programa Tropa de Elite. E eu teria que fazer parte, teria que ser parceiro disso aqui, porque eu também durmo e acordo preocupado com os problemas de Ilhéus. Então, gente, quero deixar um beijo no coração de cada um, inclusive de Dona Dolores, pedir a Papai do Céu que perdoe os nossos pecados sempre, e dizer que estou à disposição, Robertinho, e agradecer de coração mesmo, esse espaço que vocês cederam aqui, para que eu informe as pessoas do que está acontecendo, do que eu estou fazendo, porque é importante as pessoas saber da vida do político, né? E eu quero encerrar aqui dizendo que o homem vive de emoções. Então eu quero encerrar com o poema de Aldo Bastos, que ele diz o seguinte: a sua dor não é diferente da minha dor, apenas a minha dor é mais minha. Um bom dia a todos.
Parabéns aí, vereador Adilson José, o nosso convidado de hoje no Tropa.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora.
Tá pintando o giro regional.
A região interligada no Tropa de Elite.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui da cidade, no bairro Maria Matos, em frente à Estreia, direção do Amigão Gauchão. e Casa das Espumas e Nado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona, suede e todo o material para sapateiro e estofador. E o detalhe é que os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro, número 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. E Nado Plásticos, Avenida Itabuna, 841, a Ilhéu, direção dos amigos Carlos Juninho Felipe. Vamos sim trazer as informações aqui de nossa cidade. Itabuna inicia a campanha de vacinação contra a gripe. A Rede Frio da Secretaria Municipal de Saúde iniciou ontem, quarta-feira, a campanha de vacinação contra a influenza 2025. A vacinação contra a gripe começou a ser aplicada em todas as unidades de saúde de atenção primária. A estratégia é focar o público de idosos acima de 60 anos, crianças com idade entre 6 meses e 6 anos e gestantes. Também integram a estratégica e grupos prioritários na campanha contra a gripe. Itabuna participa de encontro na UESC. Os secretários de Governo, Infraestrutura e Urbanismo, Luciano Veiga e Sônia Fontes, representaram o governo municipal no encontro realizado ontem na Universidade Estadual de Santa Cruz, UESC. Entre as demandas discutidas, destacaram-se projetos como a inclusão do estádio Fernando Gomes, Itabunão, duplicação da rodovia BR-415 na Zona Oeste até o bairro de Ferradas, melhoria das estradas vicinais e revitalização do aeroporto Tertuliano Guedipinho, localizado no bairro Lomanto. Também foram discutidos projetos para a melhoria do comércio, a chegada de novas indústrias, o setor de agropecuária e meio ambiente e da cultura. A segurança pública também esteve em pauta no encontro. Termina hoje prazo para o processo seletivo. Termina hoje, quinta-feira, terminam as inscrições ao processo seletivo simplificado, destinado à contratação temporária de profissionais por tempo determinado sob o regime especial de direito administrativo REDA. São oferecidas oportunidades para níveis médio técnico superior com jornada de trabalho de 30 ou 40 horas semanais de acordo com a função. As inscrições serão feitas exclusivamente pelo computador online e a taxa é de R$ 40,00 para nível médio e R$ 50,00 para nível superior. Falamos em nome da Churrascaria Boi Bom no bairro Maria Matos, em frente na estreia, direção do Amigão Galchão e Casa das Espumas e Nado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona, suede e todo o material para sapateiro e estofador. E lembrando que os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro, 50, em frente à Mercearia Mendonça, Praça Cairu. E Nado Plásticos, na Avenida Itabuna, 841, em Léus, direção dos amigos Carlos, Juninho e Felipe. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos, Robertinho Escapita. Um abraço, bom dia, amigo!
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
Faltando 4 minutinhos para as 8, tá pintando a saideira do Tropa, viu? É, ação integrada aí, coíbe invasões irregulares e reforça compromisso com a preservação ambiental em Ilhéus. Manhã de ontem, quarta-feira, dia 2, a Prefeitura de Ilhéus, através da Secretaria Municipal da Ordem Pública, CEMOP, realizou uma operação de fiscalização para coibir invasões irregulares aí dentro da área de proteção ambiental, a APA Cururupi. A ação atendeu a um pedido do Ministério Público do Estado da Bahia por meio da 11ª Promotoria de Justiça de Ilhéus e contou com o apoio das Secretarias do Meio Ambiente, Promoção Social, Combate à Pobreza da Guarda Municipal e de fiscais de postura do município. O foco da fiscalização foi a identificação e remoção de ocupações irregulares em área de mangue às margens do rio Cururupi, que vinha sofrendo constantes invasões clandestinas. A operação verificou ilícitos urbanísticos e ambientais e resultou na remoção compulsória de estruturas irregulares que estavam degradando aí o ecossistema local, incluindo né, a supressão ilegal de vegetação. Durante a ação foram realizados, né, notificações e atuações contra os responsáveis pelas infrações encontradas. Além da repressão às irregularidades, a Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza prestou atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade social encontradas no local, oferecendo suporte e encaminhamento para serviços municipais. Já a Secretaria do Meio Ambiente reforçou a necessidade de preservar os manguezais e respeitar as leis ambientais, destacando a importância desse ecossistema para a biodiversidade local. A Secretaria da Ordem Pública ressaltou que operações conjuntas como essa demonstram a relevância do trabalho integrado entre as secretarias municipais e o Ministério Público, né? Com certeza. A Prefeitura de Ilhéus reforça, né, que invadir áreas protegidas é crime, sujeito a penalidade administrativa e criminais. A população pode colaborar denunciando irregularidades por meio dos canais oficiais da Prefeitura. O governo municipal reafirma seu compromisso com a preservação dos ecossistemas locais e da biodiversidade do bioma, garantindo um equilíbrio entre o desenvolvimento urbano e a proteção do meio ambiente. É um problema, né, que a gestão passada deixou correr solto e a gente fica aí cobrando, né, seu repórter, cumprindo nosso papel. Eu queria, nesse final de programa aqui, né, não dá tempo para mais nada, 8 em ponto, tempo estourado, inclusive o Paulo José, os nossos ouvintes, são várias mensagens. Vai ficar programa de amanhã, o restante das informações que tinham para hoje. Né? Parabéns aí à nossa querida Angélica Santos, Joselita dos Reis, né? Tá com a matéria já bacana aí. Audiência pública sobre problemas de energia transferido, né? O vereador acabou de dar essa entrevista aqui no nosso programa. Joselito, um abraço para você, grande jornalista Joselito dos Reis. Marinho Santos, então amanhã a gente se encontra, né? Em mais uma edição do Tropa.
Olha, o golfinho encontrado morto na praia do Paraíso do Atlântico.
Agora, amanhã de hoje?
Amanhã de hoje, o Wendel.
Informação chegando.
É o Wendel, que é o mesmo banha, informando aqui ao Tropa de Elite.
Renatinho Maribor tá chegando. Forte abraço para você.
Valeu! Viu?
Amanhã tem mais, a partir das 6, bem cedinho no oferecimento, todo especial Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Jal Autopeças, Gustavo Vidro Elétrico, Contin Tintas e Remove. Olha, semana que vem, prefeito Valderico Júnior, ao vivo aqui no Tropa de Elite, hein? Amanhã a gente anuncia aqui a data, tá? Semana que vem, prefeito de Deus, Valderico Júnior, na pauta do Tropa.
Você curtiu? Tropa de Elite. Tropa de Elite. A metralhadora da informação. Com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.